coronavírus chegou ao Brasil.
Começando mais uma edição do Não Me Critica, mais uma quarta-feira, estamos de volta com esse podcast maravilhoso que você já está acostumado, que já tem aí não sei quantos, 300 mil programas, e você preparado em mais uma quarta-feira para quê? Para continuar em casa. Se preparou, se arrumou, tomou banho e continue em casa, porque o coronavírus chegou ao Brasil, não é isso que a nossa vinheta fala?
Então, é, ele chegou
não
mesmo.
Foi embora ainda, ele tá aí. Tá,
chegou chegou para ficar.
Mas
chegou.
em defesa dos outros trabalhadores planetariados como eu, se você não está em casa, não se sinta mal.
Isso, não se sinta mal. Mas ouça o nome que
critica. Mas usa máscara, hein, caralho. E lava
a mãozinha. O tempo todo, como diz a televisão. Use
não
máscara.
Não é pra botar máscara no queixo, todo. Porque eu não sei se você sabe que o queixo não respira, só o nariz e a boca. Tá?
Isso,
obrigado. Ó. Sabe uma coisa que eu fico, de vez em quando eu escuto podcast, né, e eu sempre fico feliz que a Mariana é a militante da máscara. Ela sempre fala do uso correto da máscara.
Cara, que não é possível.
Diariamente a Mariana me lembra da máscara.
A Mariana é uma daquelas velhinhas da propaganda com Drauzio Varela.
Total.
Eu amo aquela propaganda. Como é que ela grita?
Oi, Neuza!
Oi, Neuza!
Como é que usa a máscara?
Me ensina!
Aí vem o Drauzio Varela fazendo main explaining.
Main explaining total.
Gente, então estamos de volta, é mais uma edição no Fique em Casa, que sabe que vai ser mais uma dica, e você quando deu play já sabe até a dica que nós vamos falar aqui, né? Mas na gravação a gente faz esse charme, porque faz parte do universo podcast. Antes da gente...
Nossa, mundinho podcast BR.
Antes da gente começar a falar sobre esta produção audiovisual, vamos nos apresentar. Sim, eu sou o Thiago Arzacon, comigo aqui tem Mariana Perialdi.
Eu mesma, eu sei que vocês ouvem só por mim mesmo. Sacanagem.
Ah! O ego subindo a cabeça.
Ela que vem massagear o seu ego toda quarta-feira, essa é Mariana Perialdi. Bem, também está aqui Heitor Gomes. Ele não fala, cara, eu anuncio.
Ah, tá,
ele...
nossa, eu perdi minha deixa, que horror.
No total, perdeu.
Tá, gente. Obrigado.
Também tá ali Matheus Benevenuti.
Eu.
Nossa. Ele não perdeu a deixa.
Ele ficou meio robótico assim, eu.
Eu.
Não, eu faço uma apresentação e a pessoa faz, eu.
Tudo, isso, tudo. Claro.
Mas não interessa. Nós
isso que eu faz, né? Porque eu sei me vender e vocês não.
Exatamente. Isso aí. Nós quatro aqui, não importa mais, né? Porque quem importa mesmo está aqui com a gente. Sim, concordo. Teremos uma convidada maravilhosa. Ela que já é de casa, né? É aquele programa que tem lá da Globo, mas ela também é de casa aqui do Nome Critica, né?
Elenco fixo.
Elenco fixo, exatamente. E ela vem conversar com a gente também, falar sobre essa série. Luciene Cunha!
Olá! Vitorama! Gente, eu tava contando e essa é a quarta vez. Eu acho que é a quarta vez que eu venho aqui.
Então, é a quinta.
Pra vocês terem ideia. É a quinta?
Pode continuar.
Ah, então eu devo ter esquecido alguma. Gente, é muito caro.
Agora eu vou fazer
dinheiro, quero meu salário, Thiago.
Nossa, eu também quero, Lu. Também quero meu salário.
Ô, Lu, o que mudou na sua vida desde a última vez que você esteve aqui?
Ai, gente, tá bem difícil, entendeu? Eu tive que contratar um segurança, tá muito difícil andar na rua.
Imagino.
Reconhece, eu não posso falar em público. Então, intérprete pra falar por mim, porque é muito difícil. Sendo muito reconhecida.
O Instagram dela bombou.
Mentira, não, eu amo.
Muito bom. O que você ia falar, Mari?
Gostaria, inclusive.
Não lembro.
Mas, Lu!
Era besteira.
Eu e Mônica, a gente é sócia. E eu não conheço a Mônica.
Quem tem mais fã que eu é a Mônica e a da Luciene.
Quando a gente voltar a gravar... Tinha que fazer um programa
de aniversário comigo. Ah.
Tem que fazer um spin-off. Só você
só a Mônica e a Lucélia.
Elas três e nenhum homem. Pronto.
Isso aí. Quando nós voltarmos a gravar pessoalmente, vamos fazer uma aglomeração aqui nesse estúdio. Caraca. E a gente vai chamar... Cara, a gente tem que fazer um programa de aniversário. Não,
agora
está...
a gente não tá em lugar nenhum, né?
Então, a parte assim do escritório fica na Gávea.
Oi?
Mas o estúdio...
Eu amo que todo dia é um bairro diferente. A gente é rico mesmo.
A gente tá em todo o Rio de Janeiro. A gente tá, em... pra quem não sabe, filiais. Todos nós estamos
grande
no Rio de Janeiro.
Grande lote por
tá?
Todas as áreas.
Isso aí. E aí, quando a gente vai fazer aniversário em setembro, né? O nome critica. Opa, perfeito. Abrimos uma porta, né?
É o armário do Matheus.
Alguém
tá saindo do armário aí.
Gente, o Matheus voltou pro armário. Não sei se vocês estão
Matheus
sabendo.
Matheus voltou. Matheus, você tá bem? Eu acho que o Matheus não tá nem mais ouvindo.
Morreu.
A gente.
Ai,
mas não tem problema, a gente continua
daqui
falando
aqui. Daqui a pouco
volta o fantasma. Isso, a gente volta aqui sem Matheus e Heitor. Os dois saíram, né? Certo, por exemplo.
E aí,
Mari.
Eles se sentiram silenciados por nós.
Mari,
né?
E Lu, sempre quis fazer o programa só com vocês. E aí, o que que acontece? Quando o Nome Critica voltar a gravar pessoalmente e a gente não ter mais nenhum problema de internet como tem agora, a gente tem que chamar todo mundo que já participou desse programa ao mesmo tempo. Olha que legal que vai ser.
Oi.
Eu
tava falando de festa.
Eu acho. Sim.
Alugar o salão de festa do Play.
É bom que o Heitor volta rindo como se estivesse participando de todo o assunto que estava rolando antes. Né,
exatamente. Ele não,
é que eu descobri que a internet caiu.
Ah, entendi. Entendi. Então daqui a pouco o Matheus volta. Mas isso é assim, gente. Oi? O programa... Aí, viu? O programa é gravado ao vivo, então tudo acontece ao mesmo tempo. A gente ficou, pessoal que tá ouvindo, 40 minutos conversando, sem falar nada demais, só batendo papo. Tudo funcionou. Começou a gravar, cai a internet.
Gente, se a internet tá caída, tô usando minha internet. Mas não curto, vou voltar nessa merda. Gastar meu 4G.
Não, aqui no Rio de Janeiro é assim, funciona a internet durante a semana, no fim de semana não funciona mais.
É porque tá todo mundo jogando, gravando podcast, fazendo live, a internet não aguenta.
Exatamente.
Pois é. Mas então, gente, vamos então falar hoje sobre uma série... Tá tudo bem, Matheus?
Ninguém tá me ouvindo?
Né? Sim, agora estamos.
Tadinho.
Isso.
Tá no armário, menino.
O editor vai ter bastante trabalho nesse programa aqui.
Força aí,
vai ficar uma delícia.
Gente, assunto é sério, a gente tá rindo demais.
Ué, gente, mas a internet não deu outra opção pra gente, não sei.
A internet tá xoxando, o Bolsonaro, como é que a gente escreve o programa?
Mega acho.
Bolsonaro mesmo.
Ainda
mais que a gente tá em Jacarepaguá, já estão desconectando a cabeça, já tá desconectando
que...
a internet aqui.
Fala, pior do que vizinho do Heitor.
Pois é, literalmente.
Vamos falar então sobre a série documental do Globoplay, que a gente assinou semana passada, né? Então vamos gastar a assinatura. E aí nós vamos falar de mais uma série, mais uma produção do Globoplay, que é a série documental sobre Marielle Franco e Anderson Gomes.
Na mesma vibe da série do Em Nome de Deus, bem, muito bem feita tecnicamente, muito bem juntada a montagem para informar.
Isso aí.
A da Marielle foi a primeira que eles fizeram e a do João de Deus foi a segunda, né? Agora vamos fazer do Sandy Júnior.
Agora é Sandy Júnior, né?
É, então.
Os temas não se conectam.
Nem um pouquinho, mas... Tem para todos os gostos, né? Se você gosta do Sandy Júnior, é uma oportunidade também. Mas então...
Investigativo mesmo.
Exatamente. Bom, vamos então falar um pouquinho dessa dica que a gente vai trazer para você, tá bom? Que é a série falando sobre essa tragédia que a gente viveu, que é a morte da Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Vamos lá, gente. O que vocês sentiram, né, com essa série? Eu vou até destacar já algumas coisas assim que eu estava até conversando com a Mari em off, que me chamou muita atenção nessa produção, porque eu imaginei que fosse só recortes do que a gente já estava vendo na TV, né, as notícias, né, o jornalismo, né, cada dia atualizando isso que parece que não tem fim, porque a gente não sabe ainda quem mandou matar. A gente sabe que tem gente presa, acusada de ter apertado o gatilho, mas quem mandou? Quem mandou matar? A gente não sabe ainda. Ainda é um mistério, né, para todos nós. Uhum. E é o que a série conseguiu fazer que me chamou muita atenção, que foi mostrar os bastidores dessa investigação pelo lado do jornalismo, né? Tem o lado, uhum, da polícia também, né? Da investigação, eles conversam com delegados, com advogados, enfim. Mas também eles conseguem, jornalisticamente, uma investigação que dá uma, me deu uma sensação que, de repente, nem a própria polícia conseguiu ter tanta acesso, né? Conseguiu uma investigação tão apurada. O que vocês acharam disso? Tá todo mundo aqui, gente, ou não?
Todo mundo aqui.
Tá todo
uma
mundo
das
aqui,
coisas
tá.
que mais me preocupou quando eles começaram a produzir a série foi porque o caso ainda não estava fechado, né? A série podia ganhar, na minha cabeça, a série podia ganhar uma proporção tão grande que talvez atrapalhasse a investigação, né? Mas aí eu fiquei com muito dedo pra ver, eu enrolei muito tempo pra ver, porque eu tava com receio mesmo do que eu ia ver. Mas assim, numa montagem geral, eu gostei do que fizeram, mas o meu ponto com a série, que eu não fui muito fã, e é até bom falar isso logo no começo, porque, tipo, eu recomendo a série pra qualquer pessoa que queira conhecer o caso, mas eu achei que teve uma puxada de saco do lado da polícia, de mostrar uma eficiência, um trabalho que não aconteceu, que eu acho
não
que condiz, não foi feito.
Gente, um ano e pouco sem ninguém saber nada do caso.
Mas tem uma coisa, né? Enfim, quando o Matheus me chamou, eu até falei com ele. Eu não sei se todo mundo sabe, mas, enfim, é uma coisa que quase ninguém sabe muito da minha vida, e agora estou expondo aqui, mas eu trabalho na Anistia Internacional, Brasil. Eu trabalho, a Anistia, no documentário fala disso, mas a Anistia tem um papel muito importante, que foi o movimento de pessoas, que é um movimento de pessoas, né? A organização que atuou cobrando justiça, né? Mais atuantes para cobrar justiça pelo caso Marielle. Porque, para quem não sabe, a Anistia Internacional é uma organização, na verdade, um movimento de pessoas em prol de direitos humanos, que existe desde 1961, em mais de 150 países, e no Brasil existe desde 2012, se eu não me engano. Enfim, só para depois dar um Google, pessoal. E aí, muitas das coisas que eu vi no documentário, que eu pensei a respeito, também tem a ver com o meu trabalho. Porque há um ano, mais ou menos, o caso Marielle, a gente acompanha, a organização acompanha dois anos e meio faz em setembro, 14 de setembro. E assim, dois anos e meio sem resposta. E cada um desses meses a gente tem cobrado, pensado mobilizações nos nossos grupos de ativismo, na própria organização, a gente pensa. E cada mês é realmente olhar para isso, é um caso que está aí, muito presente, e em vários momentos eu vi momentos no trabalho, em discussões que a gente tem lá dentro, de como abordar e de como pensar. E é claro que, mais uma vez, eu ressalto que eu estou aqui como realmente meramente uma funcionária, eu não sou porta-voz de nada. Mas eu acho importante trazer esse ponto, até para algumas das reflexões que eu vou trazer, vai trazer um pouco olhando para isso, como eu tratei, como eu olhei para isso durante esse tempo, assim.
Eu acho que você viu muito de dentro mesmo, você estava muito inserida quando tudo aconteceu, já.
Não, porque quando aconteceu eu estava trabalhando em outro lugar.
Mas eu digo, quando você chegou, ainda estava no... Eu lembro quando você começou a trabalhar lá, estava no ápice de tudo, né? Tipo, tinha muita coisa saindo ainda. Não tinha nem como fechar esse documentário como foi fechado ainda.
Exatamente. Esse documentário saiu no aniversário de 2 anos. Que foi quando a gente tampou uma ação e tal. E eu lembro quando saiu a gente conversando sobre ele. Eu tenho salvas com esse documentário. Eu não ia ver ele inicialmente. Mas quando o Matheus me convidou para participar, eu fui assistir, né? Porque uma coisa central para mim desse documentário é assim. Você chama a família para fazer parte daquilo. Mas você não indeniza, né? Mas você não pensa, por exemplo, participação nos lucros para o Instituto Marielle. Você não pensa em nenhum tipo de reparação para essa família que você está lidando com esse caso, com esses casos, né? Então, que é uma causa... Eu acho muito irresponsável, assim. Enfim, Achei um tanto quanto leviano.
Eu acho que como qualquer produção da Globo, isso gerou um dinheiro, porque ainda mais para quem estava no Rio, não sei como foi nos outros estados, mas teve um dinheiro de publicidade muito grande investido nesse documentário. A gente via os posters nas ruas. Então, tipo assim, eles queriam que muita gente visse isso. Então, se a família não fez parte de nada, de lucro nenhum que eles tiveram com um caso desses, é um pouco triste, sim.
É meio explorar a tragédia dos outros para lucrar em cima.
Mas a gente não tem noção, sabe, né?
A gente sabe que as produções fazem isso mesmo, de explorar bem a emoção das pessoas, botar eles chorando, botar eles sofrendo, se expondo mesmo. Isso é foda, porque foi um caso
muito uma série na Netflix que fala exatamente disso, da repercussão da mídia. Então, até dou como sugestão para os próximos programas.
Até fica a dica.
Mas depois eu mando. Depois em off eu mando a dica.
Mas tirando essa parte triste e capitalista do negócio, eu acho que fazer uma montagem explicando passo a passo de um caso tão complexo como esse é muito necessário, porque não dá para resumir isso num filme de uma hora. Não dá. O bagulho tem várias nuances, o bagulho muda a cada instante. Até agora, tipo, depois que já saiu o documentário, eu fui ver o que saiu nos últimos meses. Apareceu um bombeiro aí, de sei lá das contas, que ocultou as armas num rio ou no mar. Então, tipo, a coisa muda a cada instante.
Foi um crime bem planejado, muito bem planejado, né? É complicado, né?
Bastidores que a Lu fala, né? Esse outro lado do documentário, ele, pro grande público, questiona, né, Lu, que não assiste e se pergunta, poxa, essa família, será que ela conseguiu? Será que eles permitiram algum lucro? Será que eles conseguiram ajudar de alguma forma, né, o instituto, como você falou? E as pessoas ficam de fora, né? Eu também, como um telespectador comum, vamos dizer assim, e acaba pegando mais essa parte que o Heitor colocou, que é para que as pessoas entendam, né, um pouco como foi a cronologia de tudo isso que aconteceu, como é séria essa pergunta, porque tem muita gente, a gente tem às vezes até um pouco de acesso no sentido de alcance, essa é a palavra correta do Nome Critica, da galera que meio que é meio em cima do muro, né? Não consegue ter aí um lado para que defenda, né? É óbvio que Bolsonaro não ouve o Nome Critica. Acredito que são poucos. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Nenhum deles se pronunciou, né? Então, falo de novo. Se você é um Bolsonaro, manda lá um oi pra gente, só pra gente saber que você ouve a gente e que você é corajoso, né? Porque ouvir a gente...
Relaxa que a gente não
coragem.
Vai te só um pouquinho.
Não,
tem que ter coragem.
Tem que ter coragem, exatamente. Então, quando a gente entende que vai falar com a galera que tá em cima do muro, o documentário, ele tem um papel ali, né? De explicar a cronologia desse crime e além de explicar a cronologia, colocar na cabeça dessas pessoas também a mesma pergunta que a gente tem, né, Lu? Quem mandou matar? Que a gente não sabe ainda, né? A gente cada um tem a sua ideia, né? Cada um tem a sua... acha que foi um lado... É o quê? Desculpa, não saiu sua voz.
A gente tem conjecturas, né? Mas a gente não tem certeza de nada.
E o que, como você vê o papel nesse lado do documentário? De contar a cronologia, de tentar plantar na cabeça dessas pessoas que não se importam com, pelo menos, com a importância de desvendar esse crime e saber o porquê?
Eu acho muito importante, assim, porque pelo seguinte, primeiro que a Globo, né? A Globo tem mais ferramenta, aplicativo, né? Mais acessado que Netflix. Então tem uma, no Brasil, tem uma relevância muito grande eles construírem essa narrativa, trazerem essa narrativa para a série deles, de documentários, que é uma expertise que eles têm também, não só nas séries dramáticas, enfim, em séries com histórias, mas os documentários também são, o jornalismo investigativo da Globo é referência no Brasil, no mundo. Eu acho bem importante recontar a história da Marielle, principalmente no país que mais mata defensor de direitos humanos no mundo, defensores e defensoras de direitos humanos no mundo, que é o Brasil. Então, a gente está falando da Marielle também numa perspectiva de uma defensora de direitos humanos, que teve a morte de um defensor de direitos humanos no Brasil. Porque é dessa forma. E quando a gente olha para o corpo da Marielle, como diz no documentário também, ela é o que o Estado e o que, dentro da concepção das pessoas, do senso comum, a gente tem como o aceitável de ser morto, o corpo uhum. aceitável de ser exterminado, o corpo negro, o corpo feminino, né? Sim. O corpo periférico, que é o corpo que as pessoas naturalizam essas mortes. Então, quando a Marielle é brutalmente assassinada do jeito que foi, e a morte dela tem repercussão mundial, assim, é inegável, não só a pressão política que a gente que o Brasil tem, os políticos fizeram no Brasil, os políticos de esquerda, e da própria família também, mas a repercussão mundial do caso, cara. Porque
eu vejo
é uma
muito,
coisa gigantesca.
Eu vejo muito caso, às vezes, de uma forma como se ela deixasse de ser uma estatística, de deixar de ser sei lá, algo que vai complementar um todo e vira um ícone. E ela vira um símbolo. E esse símbolo, eles explicam até no documentário como ele ganhou proporção mundial. Sabe? Tipo, com a figura dela, representava tudo aquilo que queria ser falado, sabe, há muito tempo. E aí aconteceu, só ligou uma chave no momento da morte dela. É muito estranho pra mim quando eu vejo a proporção mundial que ganhou a parada. Porque a partir daquele momento que ela foi assassinada, o Brasil não conhecia Marielle ainda. E ela foi sendo conhecida não só pelo Brasil, como pelo mundo todo ao mesmo tempo. Por um trabalho que ela já estava realizando há muito tempo. É muito verdade. Bizarro. É muito bizarro
eu
pensar dessa
foda.
Forma.
Eu achei foda. Eu achei foda porque eu acho que ela... apesar de um jeito péssimo, né? Lógico que não deveria ter sido o que aconteceu com ela, mas de uma forma ela se tornou uma inspiração, né? Ela já era uma inspiração, mas ela se tornou. E o que eu achei assim, também super louco e, sei lá, coincidência, foi que no dia que ela morreu, ela estava dando uma palestra e ela falou disso, né? Que as juventudes tinham que se impor. Tinham que pegar e também...
Nossa, isso daí foi muito pesado.
Ser influente, né, no seu meio e tentar mudar a sua realidade, mudar a realidade de onde eles vinham, que ela não ia estar lá para sempre.
Ela ter falado isso foi muito estranho.
Não, e de verdade, quem levou esse caso à proporção que ele ganhou foi a juventude. Não foi, não foi a galera mais velha que fez isso se tornar o que
gente,
foi.
Gente, as pessoas falavam de pai que saco, não aguento mais ver isso na TV. Ah, então a gente tem que ignorar o fato da mulher ter sido assassinada do nada. Literalmente do nada.
E ela, é isso, né? Ela foi assassinada diversas vezes, né? Porque até a memória dela foi violada.
A memória dela foi violada.
As pessoas constroem o imaginário de que supostamente ela é envolvida. Foi envolvida romanticamente com uma pessoa criminosa, e por causa disso, a violação extrema da vida dela, né, a morte dela, simplesmente é justificável, porque ela
se justifica,
era supostamente mulher de bandido.
Gente, e ela teve filho com 17 anos, tipo, ela era adolescente, sabe? Tipo, não é a mesma realidade que todo mundo, que essas pessoas coxinha aí estão pensando.
Não, e eu achei o timing da difamação da pessoa dela me trouxe de volta aquele negócio das eleições, das notícias falsas que iam surgindo ao mesmo tempo. Parece só que ligou um botão de mandar uns bots fazer a notícia, sabe? Como se não tiveram tempo de consumir a ideia de quem ela era ainda. Já tinham coisas mentindo, sabe? Foi muito rápido.
Matheus, quer falar um pouquinho?
Porque... Eu ia falar um negócio que vocês estavam falando antes da investigação da Globo. Porque eu achei muito, tipo assim, ainda mais sendo a primeira série documental da Globoplay, né? Eu achei muito importante. É óbvio que tem o fato de que esse assunto na época tava super em pauta. A Globo também quis pegar esse lado pra ir no meio da maré e também ter um assunto em voga que tava todo mundo falando pra ela também garantir o dela, né? Da exibição da série. Mas eu achei legal, porque além do fato da investigação, para esclarecer todo o ocorrido, teve esse lance que vocês estão falando, da gente conhecer muito melhor a Marielle, conhecer tipo, a família dela e mais a história dela. Só que eu também achei muito um pouco da Globo tá puxando sardinha pro lado dela, porque ela quis botar muito ela como um papel de tipo assim... Nossa, a gente participou muito na investigação. Olha só como o nosso jornalismo é foda. A gente fez muita coisa também. Achei um pouco disso.
Eu ressalto... Desculpa.
Tá? Não, o que eu ia falar é que esse posicionamento da Globo não é só no caso Marielle, né? A gente tem visto agora a Globo se isentando do governo Bolsonaro, né?
Nossa, total, né? Dia a dia. Né?
Como se vocês não tivessem super divulgado ele e fizeram ele famoso, sabe?
É, esse tipo, é o cara ponto, basicamente tipo... ficou famoso
fazendo memes e sendo ridículo e virou presidente assim. O Trump virou presidente assim. Um monte de gente virou presidente assim.
Já é questão de interesse, sabe? Tipo, a Globo não tá sendo, nossa, que legal, ela tá fazendo um documentário sobre a Marielle. Nossa, que legal. Na época das investigações, logo quando tudo começou, ela super ajudou. Beleza, a gente reconhece isso, show. Mas também tinha o interesse todo por trás disso, né? Tipo, não é fazendo de bom agrado porque eles são bonzinhos. Tipo, se o interesse mudar, o jogo muda também.
Muda, não. Eu sim, eu tenho muito medo sempre de quando enaltece, né, de uma forma exagerada, independente de qual seja a mídia, né, porque nós temos a mídia que apoia o governo, que não apoia o governo, a mídia em cima do muro, cada uma delas visando o seu lucro, né? Eu acho que não, isso nunca devemos descartar, nem você que está ouvindo a gente, acho que nunca deve descartar, porque o documentário esse, como o do João de Deus, que a gente já falou aqui, todos esses visam o lucro, visam cada vez mais pessoas assistindo, patrocinadores ali colocando as suas marcas para aparecer em algum momento.
Cara, a própria coisa que a gente começou falando, que a Luciane falou, de tipo, eles não deram menor, tipo, parte isso. Dos lucros para nem pra organização, sabe? Tipo, deu nada, sabe? Nem pra família, nem pra nada. Tipo, eles estavam pensando nos deles.
É que como se fosse, ó, o meu agrado aqui pra vocês é estar investigando junto com a polícia, estar ajudando a vocês a tentar responder as perguntas que ainda não foram respondidas, né? Sei lá, de repente...
Ou mostrando... Eu tô dando palco pra vocês, eu tô divulgando vocês.
Mostrando sua tragédia. Mas, tipo, por um lado, eu realmente fiquei satisfeito de conhecer aquelas histórias a fundo de...
Pois é.
Principalmente a história do Anderson, que era mais difícil de conseguir, né? Precisou de um documentário pra gente ver a esposa dele falando várias coisas, a gente conheceu o filho dele, que é uma criança especial, que tava no ápice de descobrir o que ele tem e perdeu o pai no meio desse tornado todo, sabe? Tipo, conhecer essa história ia ficar muito difícil pra mim sem o documentário, porque a gente lia muito, mas eu não via muito as pessoas botando ou ela querendo falar em vídeo sobre isso. Então, acredito que ela topou falar com o documentário por algum motivo, talvez financeiro, não sei. Mas que bom que aconteceu, porque realmente não é só a vida da Marielle, né? Todo um todo, e é bom a gente ver realmente o que aconteceu.
E Lu, o que mais que você destaca dessa série pra galera que vai assistir a partir de agora? Porque eu já li no Instagram que tem gente que vai assistir a série porque a gente indicou, e tem gente que já sabe até a série que a gente vai falar e vai assistir antes para ouvir o nosso programa. Tô sabendo
eu
disso.
Eu
então...
amo essas pessoas que
eu também. Organizam. Eu também. E Lu, o que você destaca mais da... Tá tendo algum vazamento aí que eu não tô entendendo de onde tá vindo isso. Mas Lu, o que mais que você destaca da série da Marielle?
Gente, assim, eu destaco principalmente uma coisa que você, Thiago, estava falando, que é sobre como a série humaniza a Marielle, né? A série traz os relatos dela, a série traz a voz dela, a série traz imagens dela em outros momentos, a série constrói mesmo essa pessoa, né? Eu lembrei um pouco do documentário da KCL. Que o documentário da Cassie Eller constrói essa narrativa mesmo, essa mise-en-scène de intimidade, do público construindo uma intimidade com aquela figura, que é uma figura política, mas ela quer construir para além da figura política. E eu senti isso bastante no documentário.
Enquanto
em muitos momentos você vai, tipo, parece que você já conhece aquelas pessoas, parece que você conhece ela um pouco, sabe? Você vai conhecendo um pouco mais daquela pessoa.
O documentário é muito sensacionalista. Ele é muito, tipo, apela pro sentimento e tal.
Tem uns episódios do documentário que eu senti uma vibe até bonita, que foi, tipo assim, sabe quando no funeral todo mundo conta uma história sobre a pessoa?
Aham.
Eu senti muito isso com as pessoas que trabalharam com ela, assessora, sempre falando no detalhe de como ela era, como ela fazia as coisas, sim, como ela chegava na porta da sala da pessoa e fazia uma brincadeira, não sei o quê. Era essas coisinhas que eles entregavam que iam criando esse laço de intimidade, sabe? Que você acaba achando que você realmente conhece a Marielle no final. E, nossa, é muito triste, porque...
E aquela... aquelas partes do WhatsApp também, aqueles áudios que ela trocava no WhatsApp com a esposa. É, isso
tudo. Ai, gente, eu achei muito horrível quando mostrou que ela tava em São Paulo falando com a Mônica, que ela queria entrar no MASP.
Caralho,
com
a Mônica.
Ai, eu fiquei muito mal.
E a Mônica colando o adesivo lá perto do MASP.
Uhum. A série.
Mas é isso, né? Fala.
Não, continua, Lu. Vai.
Ai, não, você.
Fala você.
Fazendo uma analogia. Eu sempre observei, assim, que a morte da Marielle, assim, trazendo pra fora, né, desse processo histórico que a gente vive, a morte da Marielle é uma coisa muito significativa na conjuntura que a gente vive hoje. E eu sempre fiquei linkando, porque na história, né, do Brasil, a gente tem alguns episódios históricos, assassinatos políticos de figuras, que culminam numa mudança de narrativa, numa mudança conjuntural significativa. E aí eu destaco, assim, pra mim, a morte da Marielle, ela tá no mesmo pé que o assassinato do menino, o menino assassinado na ditadura, não é Washington Luiz, esqueci. E também tá no mesmo pé pra mim, no menino assassinado na casa do estudante, que é velado na casa do estudante e tal, e o assassinato do jornalista Líbero Badaró, que culminou na abdicação do Dom Pedro I, né? Que foi um jornalista que basicamente estava denunciando os crimes de impunidade, de corrupção naquela época. E eu penso que a morte da Marielle é mais isso, assim, a morte da Marielle, ela desvela a situação política que a gente vive hoje no Brasil, pra mim, assim. Ela coloca luz principalmente nessa narrativa sobre milícia. Traz outras narrativas, mas eu não gostaria de ser processado, então eu não posso fazer isso.
Luciane,
ações, né?
Luciane, eu só queria te falar que quando você dá uma aula de história, meu ouvido brilha.
Meu ouvido bate pão.
Eu amo. Mas, assim, cara, pra mim a morte dela é daqui a, sei lá, 20 anos a gente vai olhar num livro de história desses, que as pessoas que são professores vão falar sobre o caso Marielle como uma das pontas culminantes para alguma coisa que eu não sei no Brasil, mas eu acho que ela muda a conjuntura e muda a narrativa como a gente vem entendendo hoje. É um dos fatores, claro que são muitos, mas eu acho que o brutal assassinato dessa defensora de direitos humanos, que foi Marielle Franco, LGBT, mulher negra, pra mim, ela coloca a luz sobre muitas questões que a gente não tava conseguindo olhar, e tava conseguindo ter propriedade pra ver, assim. E mais uma vez mostra a força das mulheres negras movimentando as estruturas nesse país.
E a força da mulher sapatão também, né?
Amor!
Exatamente. E era bissexual, gente. Eu não sei se eu
Mas diria eu que ela era. Ela tava lutando pelo direito das lésbicas também, né?
Visibilidade, puta que pariu. É porque eu acho que assim, ela não sei como é a realidade.
Não, mas é que ela tá. Eles mostram muito no documentário aquele negócio de quando ela tinha que aprovar o dia da visibilidade lésbica.
Aham, isso aí.
Eles mostram isso. E o quanto ela lutou por isso e o quanto faziam piada dela lá dentro. Então, tipo assim, mesmo ela sendo bi ou lésbica, tanto faz. Não, realmente não sei qual era a sexualidade exata da Marielle, mas tipo, ela lutou por essas pessoas, né?
Nossa, ideia devia ser muito difícil a vida dela lá dentro, junto com aquela galera,
nossa,
aquela escória.
Nossa, toda vez que mostrava uma cena dela.
Nossa, total.
Tem cena que é a Renata Souza pedindo assinatura. Não sei se vocês lembram. Pedindo assinatura pra um cara muito babaca que fica. Ah, isso é ideológico. Ela tá pedindo alguma coisa de violência obstetrícia. Aí ela fica, cara, aquela cena ficou assim, mano, imagina o dia a dia dessa mulher. Tendo que pedir assinatura lixo desse. Tendo que convidar um cara que destruiu a placa da Marielle lá.
E o que a Marielle chegou, tipo, mostraram no documentário que ela ficava muito puta com o ambiente todo, né, que ela trabalhava, que era super machista.
Sim. Ela falou que ia levar um incenso.
Pedindo no elevador, a gente comentando, sabe, né, pelas costas.
E mostra também a vivência dela com o PSOL, né, a galera sabe, né, do partido que ela era filiada, né, e mostra a vivência dela com com o pessoal do PSOL, né?
Como principalmente eles brigavam, com o Freixo, né?
Principalmente com o Freixo, né? Com o Tarcísio, né? Tarcísio Mota. É esse o nome? Acho que é esse o nome, é. Mostra também, mostra depoimentos deles, mostra a batalha, a luta dela na favela, como ela estava próxima, né? Como ela foi uma das mais votadas, não foi isso? Né? Então mostra como ela desempenhava um papel, mesmo que boa parte da população não tivesse acesso a isso, como a gente também não tem, né? Eu acho que se você não for no Google botar aí o nome dos vereadores, dos deputados, enfim, de quem você votou, para saber, por exemplo, vocês lembram quais foram os vereadores, deputados que vocês votaram na última eleição, quando o público do Rio de Janeiro aqui elegeu o Crivella? Porque na eleição...
Esse
exercício. Aí, tá vendo? Esse é o exercício. É você saber... Porque, assim, a eleição que elege vereador e deputado é a eleição que elege o prefeito. Então, você fica muito focado no prefeito. Ah, não. Foi quando o Crivella entrou. Agora vai ter esse ano de novo. Com a pandemia vai demorar um pouquinho mais, vai lá pra frente, mas vai ter. Então você vai de novo, preste atenção, gente, que tá aí ouvindo a gente do Rio de Janeiro, e não só do Rio de Janeiro. Você vai votar de novo. Então não adianta você... Aí você vai no amiguinho.
Mas é muito importante, né, que as pessoas votem... Exatamente, que elas votem confiante. Tem vários programas, várias páginas que fazem isso. Você bota a temática que você quer, o território que você pertence, e aparecem as opções para você votar. As pessoas precisam entender em quem elas votam.
Eu também acho.
O que eu achei legal da Marielle é que, tipo assim, eles falavam muito que ela era um fenômeno, né? Aí na primeira candidatura dela, ela era, tipo, o pessoal não tava nem achando que ela fosse realmente ganhar. Tava achando, tipo assim, ela vai ganhar, tipo, uns 12 mil votos por aí, no máximo. Eu acho que ela ganhou, tipo, uns 40, né? Uhum. E aí ela foi eleita. Aí ficou, tipo assim, caralho, primeira vez dela, ela já conseguiu.
Não, e eu acho que a campanha dela foi muito conectada à campanha do Freixo, né? E aí eles trabalharam ativamente juntos, né? E aí eu percebi no documentário todo um remorso muito grande do Freixo, como se ele tivesse participado de fazê-la ser reconhecida politicamente e culminar nisso, sabe?
Ele falou isso literalmente, né?
Eu percebi o Freixo muito...
Que ela era cria dele. Uhum. Falava uma coisa assim.
Mas é porque é isso, né? Teve uma... Na época que a Marielle foi assassinada, logo nos primeiros anos, assim, tinha uma coisa muito grande de alguma esquerda, né? Porque esquerdas são muitas. Culpar o Freixo e culpar o pessoal, porque, assim, o Freixo... A Marielle foi assessora do Freixo e trabalhou com ele muito tempo, e aí depois se tornou vereador e tal, fez a candidatura dela, seguiu o caminho dela, mas que o Freixo sempre teve escolta, sempre teve um esquema de segurança, de proteção ao Freixo no partido. E eles cobravam isso do... ameaça de morte, sim. E muita gente falava que, assim, que como o Freixo era um alvo muito difícil de matar, a Marielle foi, mas eu não sei se procede, assim, o documentário fala muito disso. Ela tinha as próprias lutas dela, né? Ela travou as próprias lutas dela. E eu acho que...
Cara, o Freixo sempre foi muito visado pelo rolê dele com a milícia, né? E aí, tipo, a Marielle era ligada a ele, fazendo mal a ela, chega até uma mensagem pro Freixo, né? Um jeito de atingir total, ele também, a estrutura
gente,
toda.
Gente, por isso que tem um monte de gente indo embora, buscando exílio.
Eu falei, mô, exílio?
Tem, amiga. Asilo político também, tá?
Sim.
É, asilo político, é verdade. Obrigada, linda.
Ai, gente, tem uma cena do Freixo, eu queria falar disso ainda, que eu fiquei muito triste de assistir, que foi horrível. Que ele diz que quando a mãe da Marielle chega no funeral e pergunta pra ele o que fizeram com a
caralho,
minha filha.
Caralho, pesadíssima!
E aí, ele... nessa hora você vê o peso da culpa que ele carrega de ter, sabe, construído a figura Marielle, né? E aí ele fala, o que eu falo pra uma mãe, né? O que eu falo pra ela agora? Eu não tenho o que falar, eu só abracei.
O que vocês fizeram com a minha filha, né? Eu não falo com o filho dele.
Nossa, eu fiquei muito, tipo, nossa, eu não queria ser o Freixo nesse momento.
Gente, vocês, toda semana vocês me mandam um negócio que eu choro 3 vezes num episódio só, pô. Aí fica...
Nossa, eu chorei muito vendo esse negócio.
Eu vi muito minha mãe, gente, naquela cena, assim. Que amiga, tudo referente ao meu trabalho... Eu vi muito a minha mãe naquela cena da... me lembra... Cara, porque é isso, a Dona Marinette é uma figura de muita força, né? Uma... Ah, o seu Antônio
ela,
também.
Ela zoando, mas... pai. Ela falando, você não vai com essa camisa, não. Eu, hein?
Gente, a só lembrei da tua mãe. Dona Marinette é uma estrela do negócio, cara. Eu fiquei.
Lembra muito minha mãe.
Aquela hora que ela foi ouvir aquela mulher loura que falou meia dúzia de bosta lá e eles botaram na justiça.
Aquela cena foi bem bizarra mesmo.
Não, e ela ouvindo com o maior estômago, assim, uh-huh. Tipo, virando assim pro lado, mantendo a pose, mas a vontade de pegar o sapato e tacar na cara da
total.
Mulher.
Total. Eu daqui fiquei, total. Imagino ela lá, o que passou na cabeça.
Pô, minha mãe tá. Meus pais assistiram comigo, né? Que eu assisti os três primeiros. Aí eles viram comigo, assim. E, cara, aquela cena que a... Da mãe da Marielle, da dona Marinette, falando pro Freixo, aquilo. Eu pensei muito a minha mãe, cara. Toda vez que eu, tipo, saio pra trabalhar ou faço alguma coisa do trabalho. Ou, enfim, tô metida em alguma coisa que eu faço, que eu tô... A minha mãe sempre fala, eu quero ficar ouvindo que você foi presa, não, Luciene. E eu fico pensando assim, cara, imagina eu sou assassinada dessa forma. Ai, tipo de coisa que minha mãe falaria pra uma pessoa que eu conheço. Que milita junto comigo, que ela sabe, enfim, que me guiou, que me levou, que me ajudou nesse processo, que ela com certeza falaria no momento que visse a pessoa. Por mais que depois entendesse que a culpa não fosse necessariamente da pessoa, mas, tipo, olha pra onde vocês levaram minha filha, olha que merda. Tipo, eu fui muito humano aquela cena, assim, eu entendi muito ela também, sabe?
Tem um momento do documentário também da Dona Marinette que eu queria lembrar, que foi no final, eles estavam mostrando que ela tava com uma saúde bem zoada e tal, né? E ela não tem plano de saúde, né? Eu fiquei muito triste porque eu não sei se a Globo deu alguma parte do dinheiro desse documentário, mas até o momento a gente não tem essa informação. Se eles não fizeram nada por ela, nem nesse momento, eu achei muito cruel até, sabe?
Mostrar... Foi operar catarata no Santa Casa, né?
Mostrar esse lado do que ela tá passando e ao mesmo tempo fazer um documentário sobre isso com fins lucrativos. Então eu espero que alguma coisa tenha sido revertida, porque a mulher não ter um plano de saúde é muito triste, gente.
Pô, mas é porque é muito caro. Eu acho muito importante pra maioria da população. É mais de R$2.000, gente, por mês.
Sim, mas eu falo isso baseado no fato de existir um documentário sobre isso, entendeu? Falando isso.
Por isso que é importante a criação do Instituto, porque a família traz essa narrativa pra ela. Outras organizações, outros movimentos estavam tocando essa luta, outros partidos estavam tocando essa luta. E sinceramente, eu acho que é direito da família dela ganhar, se tiver que ganhar em cima disso, conduzir essa luta da melhor forma que eles achem. Essa luta é da família, então por isso que, assim, gente, vocês que estão ouvindo, prestigiem o Instituto Marielle nas redes, Instagram, sigam eles. Procurem eles nas redes, porque eles fazem um trabalho muito bacana, estão lançando uma plataforma chamada PANI, que é para fortalecer candidaturas negras nas próximas eleições de mulheres negras. Vejam, assim, que o trabalho deles é incrível, incrível mesmo, assim.
Uhum. Cara, e a dedicação que a Mônica, a mulher da Marielle, está tendo agora na vida de tornar isso... sei lá, maior do que já é, sabe? Dedicar a vida a isso mesmo. Eu fiquei tipo, porra, que mulher. Puta que pariu, que força. Quando ela abriu o armário dela e mostrou que só tinha camiseta do Lute como Marielle Franco. Era tipo o armário da Mônica.
Gente, Mônica Benício é perfeita. Eu amo essa mulher.
Gente, quando ela mostrou, tipo, era igual o armário da Mônica. Ela falou, não, me visto
mais. O Estado não deixa, me visto.
O Estado não deixa. É eu achei uma fala, tipo, foi. Caralho. Pica, sabe?
Foi mesmo. Bom, gente, esse é o documentário que está aí no Globoplay, na Globoplay. Você que não assinou ainda ou que não assina, tente, né? Um amigo aí que te empreste, se você não quer assinar. Mas é um documentário importante para você assistir, com as ressalvas que a gente colocou aqui, né? Que é importante você estar atento, né? A tudo, né? A todos os lados. Ter a sua mente bem conectada com tudo que
com
está ao redor. Exatamente, porque eu às vezes me sinto às vezes eu fico meio que ilhado, sabe? No sentido de como me informar, onde está a notícia real, qual é a notícia verdadeira, para onde eu olho, porque assim, a gente, não sei se vocês têm essa sensação, mas às vezes eu fico... Porque quando você vai na rede social, principalmente Twitter, né? Que eu acho que é a grande arena de tudo, né? Você
cara, para eu acho que eu vou fazer um Twitter pra mim, eu não tenho.
Pois é, Lu, não sei nem... Eu não sei nem se eu ia falar o que a Mari falou agora, nem sei se eu te digo faz, porque assim, se você for o tipo de pessoa que gosta de ler os comentários das notícias ou dos posts das principais figuras que a gente acredita ainda no Brasil, né? Você vai ficar bem triste com o nível de pessoas que estão ali. E é nisso que eu digo, porque assim, você vai numa notícia simples, seja ela qual for, principalmente quando é política, você vai nos comentários, é tanta gente comentando contra aquele veículo, a favor daquele veículo, aí você vai no veículo que aquela pessoa apoia, aí tem outras pessoas também colocando lenha naquele veículo. Então, assim, a fake news está tão impregnada em todos os momentos, nos mais simples até os mais brutais, que você fica, às vezes, com meio que sem saber como olhar o mundo. Não sei se vocês se sentem assim, principalmente nas redes sociais.
Eu tô muito incomodada com fake news. Ainda mais depois que eu vi o Privacidade Hackeada, fala muito sobre esse processo de fake news, como ele é construído, como ele é planejado. É, eu recomendo aos ouvintes que assistam a Privacidade Hackeada, é um documentário muito bom do Netflix, que fala sobre, não só sobre segurança de dados, né, dos seus dados na internet, mas também sobre uma par de coisas. Recomendo, cara, porque...
Eles falam como que a Cambridge Analytics elegeu o Trump, né? Mas isso aconteceu aqui no Brasil também, né?
Cambridge Analytics.
Cambridge Analytics.
Ah, tá. Não, gente, mas
foi muito parecido com o Bolsonaro.
Todo esse negócio dos haters, né? Da galera comentando, falando um monte de merda. Isso em todas as redes sociais, Facebook, até no YouTube, os comentários... É, nos comentários dos veículos de informação, dos veículos de mídia.
A gente
tudo, cara, todos
robô,
os
como né?
Facebook. Oi?
Muita coisa é robô, é verdade. Tem muita coisa
robô.
Que é robô.
Não, e o
eu
mundo
acho
todo,
que.
Gente, você vê que no mundo todo a opinião das pessoas está totalmente invertida para as coisas. E também tem a galera que bota bot, é a galera mesmo para realmente disseminar fake news.
Uhum. É, eu acho muito difícil hoje em dia uma mídia que não seja polarizada também, né? Vai ser polarizada sempre para algum lado. Então, realmente
eu acho
a gente
que
tem.
Tu... É, eu também acho.
Tem que escolher para que lado você quer se polarizar.
Gente, se você fica no
exatamente,
meio do muro, não tem condições você ficar em cima no momento que a gente tá.
E não deixar para trás a história, né? A história também te ajuda muito a escolher o lado que você vai levantar a bandeira, porque só olhar o presente para frente você vai ficar meio sem, né? Vai ficar meio equivocado. Na hora de debater e de explicar, você vai ter menos argumentos quando você deixa a história de lado, né? Então é importante ter o presente na cabeça, mas não deixar o passado para trás, pro passado. Bom,
exatamente.
É isso. Lu, mais uma vez, maravilhoso, obrigado. Fale, por favor.
Eu queria falar duas coisas, que eu
fale
falo muito.
50, você pode, fale.
Ah, então até 50 eu falo. Eu queria só dizer que foi uma coincidência muito grande vocês terem me chamado para participar desse documentário, desse podcast, né, do podcast com esse tema, porque daqui a 3 dias, né, hoje é dia 23, não é mesmo? 27 de julho seria o aniversário de Marielle Franco. E
Leolina!
Vai ser uma data muito... É uma data muito especial sempre. E esse ano vão ter mobilizações muito legais, ainda mais por parte da anistia. Eu também queria convidar os ouvintes a assinarem a petição que cobra justiça por Marielle, que está lá no site da Anistia Internacional Brasil aberta. Assinem, cobrem, ajudem a gente também. No dia 25 de julho, a gente vai fazer uma ação bem legal de ativistas e tal. E é isso, subam as hashtags, olhem o que o Instituto está fazendo, que dia 27 vai fazer alguma coisa bem bacana. Eu falei dia 25, dia 27. E é isso, galera. Vamos seguir na luta.
Quem mandou matar.
Isso aí, quem mandou.
A gente ainda não sabe quem matou, né? Porque tiveram novas atualizações no caso, que mostram que os caras que mataram os assassinos estavam em outro lugar. O Rony Lessa, eu acho que era o Rony Lessa, estava em outro lugar matando outra pessoa no horário. E aí,
gente, que isso, né? Rodízio de assassino.
Tava muito ocupado.
Exatamente. Tava muito ocupado matando outra pessoa. E aí tá uma doideira, eu não vi.
Ele
mais
se defendendo, gente, eu não matei. Desculpa, a Marielle, cara. Na hora eu tava matando outra pessoa.
Exatamente.
Eu vi um vídeo muito interessante da BBC falando as 8 perguntas que a gente ainda tem sobre o caso, né? E aí tem uma delas que me chocou bastante, que o Rony Lessa mandou, a mulher do Rony Lessa mandou um print, uma foto, né? Não é um print, uma foto da caderneta do condomínio que o porteiro assinava as entradas e saídas de carro, com o carro indo para a casa que era do Bolsonaro, né? Com a entrada do carro indo para a casa do Bolsonaro. E ela mandou isso para ele no dia. E aí ela falou, você precisa falar com o... Ah, esqueci o nome, Celso. Acho que era isso, Celso. E ele falou, ok. Eu achei isso muito estranho. A parte mais... E dia seguinte o porteiro muda o depoimento dele que ele deu pra polícia. Essa parte aí eu acho uma salada, um negócio que não dá pra entender nada.
Tudo ainda muito aberto.
Teve sobre a federalização, né, cara? Ainda bem que não passou, porque seria muito perigoso o caso ser federalizado. Mas assim, uma coisa que eu... Ai, o Thiago quer encerrar, eu tô falando pra caramba.
Não, vambora!
Mas uma coisa que, assim, que eu acho, assim... Cara, a polícia teve um papel um tanto quanto que a gente tem que exaltar, porque foi uma investigação muito difícil, cara. O documentário fala disso. Foi uma investigação muito difícil. É, pois é. Cara, foi uma investigação muito difícil de fazer, de montar, de... Porque não tinha... Cara, foi um crime, assim, feito por profissionais, cara.
Sim,
porque
mas
a galera não deixou vestir.
Luciane, às vezes eu fico pensando que eu prefiro acreditar que foi difícil mesmo, sabe? Pra ainda ter um senso de esperança. Eu prefiro, sabe?
Ah, sim. Não,
eu penso
teve
nisso
muito vazamento,
também.
Teve muita coisa que atrasa o caso, né, que a gente sabe. Teve aquela questão que não tem no documentário da mulher, que eu não lembro se era advogado ou que era, que era uma mulher que era mó pró-Bolsonaro, não sei se vocês lembram. Era uma mulher que estava envolvida no caso, não sei se era delegada, se era promotora, eu não sei o que, que ela era. Mas ela estava envolvida no caso e aí descobriram que ela fazia campanha pro Bolsonaro, tinha feito campanha pro Bolsonaro, era pro Bolsonaro, falava muito de abobrinha, e aí fizeram tipo um abaixo-assinado para tirar ela do caso e ela saiu do caso.
É impressionante a incapacidade, gente, desculpa pelo eco. É impressionante a capacidade da galera que
Mariana tá cagando.
Que é, eu fiz xixi. Necessidade fisiológica.
É, fazer o quê? Eu, hein?
Gente, mas eu acho um absurdo como as pessoas que apoiam o Bolsonaro não conseguem diferenciar tipo, o trabalho, a pessoa prejudica o próprio trabalho por causa de um político que eles falam que eles não têm político de estimação, mas tipo assim, o que, que o Bolsonaro e a família dele são além de político de estimação das pessoas? Porque eles não fazem nada.
Exatamente.
Inclusive antes de ser presidente, né? Quando ele era deputado, ficou sei lá quantos anos sem fazer bastante.
Toda a carreira política dele, né? Cadê?
Ah, esse documentário só me mostra o quanto é difícil você... Tipo assim, esse cara que quebrou a placa da Marielle, Twitter...
Nossa, isso é muito bizarro.
Vários políticos de Brasão, que é quem mora na Taquara, quem mora na Zona Oeste, conhece essa figura, quando é perigosa. Eles são assim, eu fico apavorada com o jeito que essas pessoas falam, e mentem, e manipulam. E pra mim, assim,
não,
é muito apavorante que a gente vote nesse tipo de pessoa, de político.
E o negócio da placa, é muito óbvio o negócio que foi com intenção de ódio, porque, tipo assim, ah, você tá tentando mudar o nome de um lugar, não de acordo com a lei, beleza. Aí você deixa o negócio acontecer, depois com o tempo aquele lugar vai automaticamente voltar a ser o que era antes, a não ser que isso seja adotado por toda a população local. E ele prefere ele mesmo resolver essa situação, não deixar pra população. Entendeu?
Não, foi questão ideológica. Tipo, até mostrou depois um vídeo dele falando no gabinete dele. Um pedaço da placa moldurado na parede.
Sim, pra selar isso, ele moldurou na parede. Então, qual foi a motivação? Ódio.
Tipo, muito cruel, né, cara?
Eles falam que não é ódio, não sei o quê. Então, mas, tipo, a gente é tão burro assim que a gente não consegue ver o joguinho idiota, manipulador. É óbvio que é discurso de ódio, sabe? É óbvio. Não tem outro motivo pra
isso. Mas é um ódio muito grande, é um sentimento que move.
E ele falando com o documentário na maior, fica parecendo que a gente é idiota, criança, sabe?
Não, ele até virou e falou, tipo assim, ah não, eles fizeram coisa errada, tipo, mudaram o nome da rua ilegalmente, tipo isso. Mas tipo assim, querido, é incumbência sua agora ficar fiscalizando isso.
E você que...
Os caras falam como o trabalho deles, isso.
Não, e com certeza ele faz parte de algum esquema escroto criminoso e tá falando o quê de alguém?
Gente, e o Witzel no lado dele, tipo...
Nossa.
Aí você já fica
quebrando a placa.
Caiu, né?
Olha, é muito difícil. É isso que eu. É nesses momentos, quando eu vejo essas coisas, que eu digo como é difícil você.
Não, e vocês sabem que ele foi. O Witzel foi eleito basicamente por causa dessas aparições que ele fez do nada, no momento da eleição, né?
Pois é. Como é democrático, né? O povo colocou lá. Que povo é esse, gente?
É muito engraçado, igual quando o Witzel se voltou contra o Bolsonaro no meio da pandemia. Ficou tipo sujo falando do mal lavado.
Exatamente. Tipo,
amado, quem é você pra ficar falando mal? Eu lembro, acho que a Luciene botou na história do Instagram, eu lembro a Mini falando, tipo, olha, um rato, meu Deus.
O Bidê falando com a privada.
Calma, Lu, começa tudo de novo, que picotou tudo.
Eu acho que ela tava rindo só.
Ela tava rindo.
Então a gente quer ouvir o seu sorriso. É muito difícil. E com certeza você que não tá no Rio de Janeiro deve ter algo próximo. Porque o Rio, ele é muito sui generis, né? É muito difícil você encontrar um outro estado com tanta sujeira e com tanta manipulação, com tanta intriga, com tanta coisa debaixo dos panos.
Sabe que eu cheguei à conclusão esses dias? Que o Rio exala crazy vibes para os outros estados.
É.
Não, todo mundo. Meus amigos dos outros estados, inclusive um salve aí, galera.
Opa!
É tipo assim, amiga, como você tá sobrevivendo aí? Gente, nenhuma sanidade mental. Só
assim. É, tipo, você vai conversar com a galera dos outros estados, eles falam, vocês não têm água, né? A água tá ruim. Né?
Só água, não tem cocô, não pode, né? Água de cocô.
Paulista não pode falar da gente, não.
Eu ia falar agora que o nosso público maior é de São Paulo.
Então, a água de vocês também é podre.
Vocês
mas
aqui
é pior.
Comentem aqui como é a percepção da política no estado de vocês aí, na cidade
de
vocês.
Eu acho que eles também estão numa situação bem ruim, que nem a gente, assim, de manipulação. Só que como tem um
governo
da milícia muito forte, então aqui a gente tem situações muito diferentes de todo mundo e são situações absurdas. Assim.
Absurdas.
Gente, uma coisa que é verdade, o metrô do Rio pisa no metrô de São Paulo.
Né? Ah, mentira.
Pisa mesmo.
O metrô do Rio é muito melhor.
Mentiu. Mas a gente tem uma música melhor. A música...
Gente, não, né? Eu tô zoando. O metrô do Rio é isso.
Eu entendi a zoação. Eu entendi.
Olha, é difícil, Matheus, é difícil.
São duas linhas retas. Pronto. Pra você sair da Zona Norte pra ir pra Tijuca, você tem que ir pro centro pra depois voltar.
Mas, Matheus, a gente tem uma musiquinha e canto de pássaros que nenhum outro tem. Tá?
Sim. Moleque, e quando essa porra, quando eu comecei a pegar metrô na minha vida, né? Porque, como vocês sabem, eu vim do feudo, não tem metrô aqui. Então, quando eu comecei a pegar e tinha esses passarinhos cantando, eu ficava, que porra é essa?
Gente, passarinho é tudo. Ainda tem um passarinho?
Tem.
Na central, então, meu filho, é passarinho que é uma doideira.
Nossa, e é debaixo da terra, né? E aí tem passarinho aberto.
Gente, eu amei quando eles lançaram a linha amarela, né? E aí você chega no Jardim Oceânico, vem um cara berrando do nada, depois de você ter dormido, porque, né, lá uma estação, entre uma estação e outra é muito tempo, aí você tá dormindo, aí vem o cara, você chegou no Jardim Oceânico!
Parabéns, você chegou na barra! Foda-se!
Então tá, gente, é isso, agradecer de novo a Luciene aqui com a gente pra falar sobre essa dica pra você, nesse Fique em Casa, que tá chegando ao número. Que número é esse, gente? 14?
Descubra. Esse é o 14.
Olha isso, 14. Gente. São 14 dicas pra vocês ficarem em casa.
R$3.
14 dicas para vocês ficarem em casa aqui com o Nome Critica. Lu, um beijo, obrigado.
Lu, te amo.
Um beijo, Thiago. Obrigado. Amo vocês, gente. Saudade.
Vou chorar.
Precisamos nos encontrar para isso, pra gente poder confraternizar, dando abraços e beijos. A gente precisa. Faça! Não ouvi nada, mas faça, Lu.
Sim, Thiago. Por favor.
Por favor, o que é por favor?
Vamos se encontrar, vamos nos ver, vamos celebrar.
Vamos, mas tem o Corona que tá aí, né?
Esse pequeno empecilho.
Tá difícil. Então, pra gente poder se encontrar, gente, fazer um encontrão do Não Me Critica, a gente precisa que você agora fique em casa para que o vírus seja controlado até a vacina chegar. Vocês têm noção que a gente só vai gravar pessoalmente quando tiver vacina?
Ai, gente, pena, quando acabar o coronavírus da vacina, a gente vai fazer o War Control do Nome Critica lá no Norte Shopping.
Ai, tá todo mundo
convidado.
Norte Shopping é um shopping no Rio de Janeiro. Alô. Que fica lá na Zona Norte.
E vai ter no Iguatemi Bem Shopping da nossa também.
Bem, então é isso, gente. Olha, um beijo para todo mundo do nosso Instagram, @ Não Me Critica. Aí espaços, no, sempre Linda. Comentando com a gente. O Mundo Diego também.
Lindo.
Também aqui, ó, a Adri Cavalcante, não sei se vocês conhecem.
Ai, rainha da
Mas
minha liga.
Ela curtiu todos os nossos posts. Isso sabe por quê?
Ai, eu amo ela.
Porque ela ouviu todos os nossos programas. Então ela foi ouvindo e foi curtindo.
Chique. Gente, eu queria mandar um beijo pra Organza. Porque ela participou das Casas das Drags. Eu lembrei Sim. que ela participou do Nome Critica. Queria mandar um beijo. Quero... Organza, quero ser sua amiga. Se você ouve esse podcast.
Gente, Organza tá muito chique. Ela participou do clipe da Clarice Falcão, gente. Vai lá ver, tá bonito.
Olha isso. Marca ela aqui, gente. Marca ela. Marca ela.
Um beijo, Organza.
Um beijo pra Cris Leal. Um beijo pra todo mundo que ouve a gente. Mônica Lima. Pra todo mundo que participa e com a gente lá no nosso Instagram, @ Não Me Critica, o Facebook também, @ Não Me Critica, o Twitter também, @ Não Me Critica, o nosso site, que está vivíssimo, nãomecritica.com.br. Você que não assina o Spotify, não assina o Deezer, mas acho que nem precisa assinar para ouvir, né? Mas enfim, se você não quer nada disso, não tem um celular, você ouve a gente pelo site. Você tem um computador, notebook? Então você consegue ouvir em nãomecritica.com.br, tá bom? Lá você também ouve. E além também, na Apple também você consegue. Consegue ouvir a gente em todos os lugares. Pede pro seu amigo colocar para você ouvir. Ouve junto.
Sabe onde que dá para ouvir a gente?
Onde?
No Streamio. Tem podcast no Streamio.
É verdade. Nossa, uma excelente dica, Matheus.
Dá pra ouvir na TV.
Ótima
dica.
Aquele programinha
aqui.
Aquele programinha aí, pronto, é pra virar. É pra ouvir podcast.
Ô, Beitô, caralho, quem vai ser processado é o Thiago. Porra, a gente já teve essa conversa.
Podcast. A série tu paga, cara.
Gente, o Matheus até gritou, olha, podcast.
Ele tá revoltado, ele realmente quer que as pessoas baixem o stream pra usar, pra ver. Pra
Dá
ouvir
o podcast. Dinheiro da bicha, caralho.
Então tá bom. Semana que vem a gente tá de volta. Boa. Lu, quer passar o seu Insta pras pessoas?
Ah, ela virou
um Luno Mundo 91, me sigam, quem quiser ser meu amiguinho, me mande mensagem inbox. E Thiago, eu amei que você mandou um beijo pra mim nos episódios anteriores, eu mandei um beijo despretensiosamente, obrigada Thiago, me senti representado.
Sempre, beijos sempre, sempre que eu consigo lembrar, porque é uma loucura essa gravação, eu mando, Lu, pode ficar sempre aguardando, tá bom? Um beijo, gente.
Ai, que fofo esse final.
Beijo, minha dois.
Beijo.
As primeiras que vem com mais uma edição do Não Me Critica.
Tchau, ouvinte.
Ai, porra, não.
O coronavírus chegou ao Brasil.
Oh, yeah.